Reportagem especial.
Concessão ou privatização? Os dois termos estão no centro do debate político e econômico atual. Governo, sociedade, empresários e trabalhadores discutem qual é ou quais são as melhores formas e os melhores modelos para se gerir os bens públicos. Em outras palavras, para a administração pública estatal, o apoio da iniciativa privada é bem-vindo ou prejudica os serviços prestados ao cidadão? A máquina pública é ineficiente e, por isso, necessita da parceria com a iniciativa privada? Ou é o Estado que abre mão dos setores estratégicos para entregá-los ao setor privado, sem controle, sem fiscalização, cobrando tarifas absurdas do consumidor, sem nenhum instrumento viável de reclamação ou crítica? Como fazer isso? Privatizar, conceder ou manter nas mãos do Estado? Qual é o melhor modelo? Funcionam? Os serviços, de fato, melhoram com as concessões ou privatizações? Existe um modelo ideal? De maneira geral, define-se privatização como a venda de órgãos ou de empresas estatais para a iniciativa privada, geralmente por meio de leilões públicos. Já na concessão, a transferência é temporária e a empresa tem prazos definidos que podem ou não ser renovados, além de regras para explorar o serviço. É o que explica o professor de Direito Administrativo, Flávio Unes.
Privatização é um termo que às vezes é usado no sentido genérico. Num sentido genérico, amplo, pode até envolver como uma espécie a concessão. Ocorre que privatização também é utilizada como uma forma de não simplesmente transferir a execução, mas transferir a própria titularidade da atividade, ou seja, algo que em princípio era de obrigação do Estado passa a ser transferido como obrigação do particular. A concessão é quando o Estado transfere a execução de uma atividade, remanescendo nas mãos do Estado o senhorio, a titularidade da atividade. Portanto, é o Estado que é o responsável por prestar. Ele apenas na concessão estabelece uma forma, um instrumento para transferir essa execução ao particular.
Historicamente, o país admite a necessidade de investimento na área para o seu desenvolvimento econômico. No caso de setor de infraestrutura, por exemplo, em 1835, o Império não contava com recursos para investimento em ferrovias, mas já previa em lei a concessão, com privilégio pelo prazo de 40 anos, às empresas que se propusessem a construir estradas de ferro, interligando o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. O incentivo, naquele momento, não despertou interesse desejado. Apenas em 1852, o Barão de Mauá recebeu a concessão do governo imperial para a construção e a exploração de uma linha férrea, no Rio de Janeiro, entre o Porto de Estrela, situado ao fundo da Baía de Guanabara, e a localidade de Raiz da Serra, em direção à cidade de Petrópolis. A primeira parte da estrada foi inaugurada 2 anos depois por Dom Pedro II. O grande presidente de valor. Se em alguns setores econômicos o governo necessitou da parceria com a iniciativa privada para auxiliar o desenvolvimento do país, em outros, o Estado assumiu para si a gestão de algumas áreas e determinou que essas áreas deveriam ficar sob tutela estatal. Foi o que aconteceu com o setor de siderurgia. Com o objetivo de fornecer aço para os aliados durante a Segunda Guerra, Getúlio Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, privatizada em 1993 pelo presidente Itamar Franco. O processo de privatização no Brasil representou uma mudança radical do papel até então preponderante reservado ao Estado na atividade econômica. Desde o primeiro governo Vargas, quando se implantou uma política de substituição das importações, ficou definido que os grandes empreendimentos ficariam sob controle e gestão do Estado brasileiro. Segundo o professor Flávio Unes, o contexto socioeconômico mudou e hoje o parceiro privado é fundamental.
Nós vivemos momentos em que o Estado acumulou para si uma série de atividades. E aí o Estado criou empresas públicas, criou sociedade de economia mista, né? Começou a estender os seus tentáculos para várias áreas, porque um determinado contexto social e econômico assim demandava. Hoje, com o reconhecimento de que o Estado não dá conta sozinho de executar todas as tarefas que lhe são incumbidas, se reconhece a necessidade de uma maior interlocução com o mercado, com o parceiro privado. O papel do âmbito privado ou do parceiro privado no exercício de atividades públicas é muito maior e é, eu diria, indispensável para a eficácia e a eficiência do atendimento das demandas sociais. E isso, per si, não é, a meu juízo, um mal, desde que o Estado seja um bom controlador.
Para o vice-líder do PSDB, Luiz Carlos Rauli, do Paraná, o mais importante é a qualidade da gestão e a importância estratégica do setor para o país.
O que é público? O que é privado? Na organização do Estado, qualquer país do mundo, você tem que determinar na Constituição o que é o público e o que é o privado. Tem que ficar bem claro, bem delineado. No governo do Getúlio Vargas, antes da Segunda Guerra Mundial, a atividade do aço, que não tinha, o Brasil não tinha uma usina siderúrgica. E ele entendeu de obter uma usina siderúrgica, que depois, com o passar dos anos, vimos que não há necessidade de você ter uma usina siderúrgica do Estado brasileiro. O importante é funcionar, gerar emprego, ter tecnologia e pagar os impostos.
No entanto, há quem entenda o contrário, com fortes críticas aos processos de privatização e de concessão por que passou o país nos últimos anos, sobretudo nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL paulista, setores estratégicos devem permanecer sob controle do Estado.
Do Rio Doce, a Telebrás, a Telesp, foram privatizadas, certo? E foram vendidas a preço de banana, ou seja, foram doadas na prática para a iniciativa privada. Tese que é insustentável, na minha opinião, de que tudo que é privado é melhor, né? Então você pega o escândalo da Petrobras aqui e diz assim, olha, por isso é que é ruim, porque ela é pública, ela é estatal. No entanto, quando o Ike Batista vai à falência, ninguém fala que a iniciativa privada é incompetente, né? Os setores estratégicos da nação têm que ficar na mão do Estado. Você não pode privatizar empresa de água, empresa de eletricidade, entendeu? De petróleo, em nome da ideia de que a iniciativa privada é eficiente. É mentira, isso é uma balela que foi criada pelos privatistas.
O processo de desestatização da economia se intensificou nos anos 80, quando aproximadamente 40 empresas foram privatizadas. Nos anos 90, foram vendidas diversas empresas como a CSN, a Light, a Vale do Rio Doce e ações estatais como a Petrobras. Já nos anos 2000, o processo continuou com vendas e concessões para o uso de rodovias, além de privatização de bancos e empresas estatais. O novo pacote de medidas de investimento em logística, apresentado pelo governo em junho deste ano, prevê a entrega à iniciativa privada de obras de infraestrutura em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. O programa também prevê investimento de mais de 190 bilhões de reais nos próximos anos. Além do plano de investimento em logística, o governo já anunciou, para ajustar as contas públicas, mudanças nos benefícios sociais como seguro-desemprego, auxílio-doença, abono salarial e pensão por morte e mudanças nos benefícios de incentivos fiscais a empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Reportagem especial.